Muito bom dia, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a reunião da Comissão da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Registro a presença dos membros da comissão, vereador José Clemente, vereadora Zulma Ancinello e vereador Fernando Balaca Bermudes. Para que assim seja dado o quórum para o início dos trabalhos. Presentes também, neste momento na reunião, o vereador Carlos Delgado, o vereador Celso Duarte e vereador Marcelo Lemos. Saudar aqui o nosso secretário municipal de saúde, Diego, que está junto conosco já na mesa dos trabalhos. Cumprimentar a toda a assessoria legislativa, na pessoa do doutor Frederico, que nos acompanha permanentemente nesse trabalho, os demais servidores do Poder Legislativo, imprensa que está aqui presente, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos aqui para o trabalho da apresentação do relatório detalhado do quadrimestre, do segundo relatório do quadrimestre 2022, pelo secretário municipal de saúde. Isto é uma imposição constitucional que deve ser prestada as informações ao Poder Legislativo. Também cumprimentando a doutora Maria Lúcia, né, que faz a interligação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que está aqui junto conosco. Secretário Diego, mais uma vez reitero a saudação e a disponibilidade do senhor estar aqui junto conosco, e estamos à sua disposição.
Bom dia, vereadores, bom dia aos demais presentes. É um prazer hoje estar aqui apresentando novamente o relatório detalhado do segundo quadrimestre de ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Esse relatório que demonstra todos os pagamentos feitos a serviços, contratação, atendimentos e os serviços disponibilizados pela Secretaria de Saúde no segundo quadrimestre de 2022. Vamos à apresentação. As considerações iniciais ali, prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. A referida lei é citada no capítulo 4 da seção 3 da prestação de contas. O que é informado nesta prestação de contas, o montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período de suas recomendações ou determinações, ofertas e produção de serviços na rede assistencial e contratado. Aqui é um levantamento da faixa etária estimada no município que nós temos por sexo, mas para título de informação. As principais causas de internações que tivemos nesse segundo quadrimestre foram neoplasia, tumores. Nós tivemos 309 internações, elas discriminadas ali, abaixo ali. Doenças do aparelho circulatório, tivemos 340 internações. Doenças do aparelho respiratório, tivemos 346 internações. Doenças do aparelho digestivo, 432 internações. Gravidez, partos e puéperos, 808. Aqui estão destacadas aqui as principais, né, como eu falei ali. Neoplasia, sistema circulatório, respiratório, digestivo e puéperos, com seus valores ali, com suas quantidades. Total de internações que tivemos no segundo quadrimestre de 2022 foi 3.584 internações. Essa aqui é a produção da Secretaria de Saúde no segundo quadrimestre de 2022. A policlínica adulto ali teve 10.624 atendimentos. O cheque consulta foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde 2.151 cheque consultas. A UPA realizou 11.907 atendimentos. O SAMU, 1.371 atendimentos. As unidades básicas de saúde realizaram 126 mil atendimentos, o céu 4.710, a saúde da mulher 5.075 atendimentos, a policlínica infantil 5.258 atendimentos, o SAI COAS ali 3.278, o ambulatório de saúde mental 3.732 atendimentos e os CAPs 1.050. Centro de fisioterapia 3.583 e o TFD realizou 5.641 transportes de tratamento fora domicílio, totalizando 184 mil atendimentos na Secretaria de Saúde nesse período. Dados da produção de serviços do SUS, a produção da atenção básica, parcial até julho, visitas domiciliares foram realizadas 28.634 visitas domiciliares nesse período. Atendimento individual foram realizados 41.762. Procedimentos 52.542. Atendimentos odontológicos 5.583. Caráter de atendimento das urgências. Ações de promoção e prevenção à saúde não foi faturado ali. Procedimentos com finalidade de diagnósticos, os de imagens, 17.454 exames, totalizando 741.134.132,19. Procedimentos clínicos, 47.000, totalizando 282.000. Esse total foram 65.519, o quantitativo. A produção do atendimento ambulatorial especializado, realizado em grupo de procedimentos. Eles estão descritos ali, por finalidade, 177 mil, e procedimentos cirúrgicos, 1.834, totalizando ali um quantitativo de 426.787. Esse aqui, em relação às compras que a Secretaria de Saúde faz para complementar o atendimento à nossa população, esse aqui é um convênio entre a Secretaria de Saúde e o hospital, que compra as cirurgias eletivas, né? Cirurgias de ortopedia ou traumatologia foram nesse período compradas 54, pagas, financiadas pelo município através de contrapartida, de incentivo, 54 cirurgias, gastroenterologia ou cirurgia geral 42, ginecologia 81, otorrino 19, bucomaxilo 7, e cirurgia pediátrica 60, totalizando 263 procedimentos com um custo total à Secretaria de Saúde de Uruguaiana de 159.430,15. Em relação às anestesias de videolaparoscopia, foram realizadas 305 anestesias, totalizando o total de 107.883,31, financiados pela Secretaria de Saúde. E cirurgia por videolaparoscopia, colecistomia foram 48, totalizando 39.431,04. O total aplicado nas cirurgias eletivas pela Secretaria de Saúde foi 306.694,50. Os procedimentos realizados nos convênios em relação à quantidade. O cateterismo, que é o nosso convênio com a hemodinâmica e cirurgia cardíaca, em maio foram realizados 29 procedimentos, em junho foram realizados 22 procedimentos, em julho 29 e em agosto 29, totalizando 109 procedimentos. Angioplastia coronária, 20 pacientes foram atendidos em maio, 15 em junho, 23 em julho e 13 em agosto. Arteriografia periférica. Foram realizados 3 procedimentos em agosto. Consultas cardiológicas. Foram realizadas 96 consultas cardiológicas em maio, 105 em junho, 61 em julho e 90 em agosto. Implante de marca-passo, o marca-passo provisório, aquele. O município financiou a implantação desse marca-passo provisório em 2 pacientes no mês de julho e 1 paciente no mês de agosto. O total do convênio da cardiologia, da hemodinâmica, foi 680 mil nesses quatro meses, financiados 100% pela Secretaria de Saúde de Uruguaiana. Os valores repassados pelos demais convênios, que são banco de sangue, clínica renal, pronto-socorro, clínica renal foi repassado no período R$ 743.950,40 ao hospital, pelos quatro meses de financiamento e custeio da clínica renal, R$ 244.406 para financiamento e custeio do banco de sangue e R$ 1.600.000 para manter e auxiliar na abertura do pronto-socorro que ficou aberto todo esse período. A estrutura da Secretaria de Saúde até agosto de 2022, nós temos na Secretaria de Saúde 24 equipes de estratégia da saúde da família. Temos o programa Primeira Infância Melhor, que agora, por último, agora foi realizado um processo seletivo e não mais serão compostos das equipes do Primeira Infância Melhor os estagiários, né? Agora serão processos seletivos, foram 20 processos seletivos. Até eu gostaria de agradecer a casa pela aprovação da lei para a contratação desses agentes visitadores do PIN, que é de suma importância para nós mantermos esse monitoramento das crianças nas suas residências. Temos os agentes comunitários de saúde, temos os agentes de endemias, a policlínica infantil, a policlínica especialidade, que é a central ali. Temos 17 médicos hoje vinculados ao Mais Médicos. Nós hoje temos 17 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, que são os médicos, que é o programa antigo, aquele financiado pelo governo federal, e 4 médicos que são financiados pelo novo programa, que é o Médicos pelo Brasil. Nessa pauta aqui também eu gostaria de agradecer a casa por aprovação em caráter emergencial da contratação de 10 médicos, 40 horas, para compor as nossas equipes de estratégia da saúde da família. Por causa que hoje, só nessa troca de programas aí pelo governo federal, do Mais Médicos para o Médico do Brasil, nós já perdemos 10 médicos que não possuíam CRM, eram médicos cubanos, que eram licenciados, mas autorizados pelo governo federal. E hoje, com esse novo programa, agora ele não pode trabalhar nas estratégias de saúde da família, médicos sem CRM, deixando assim o município desguardado de cerca de 10 médicos nas suas estratégias. Hoje nós viemos trabalhando com esses médicos que nós temos com 40 horas e complementando o atendimento em várias estratégias de saúde para a família com médicos 10 horas para nós não deixarmos desassistida a população. Que hoje finaliza as inscrições do processo seletivo, esse que foi autorizado. Esperamos já, a partir da manhã, já começar a fazer a avaliação já das inscrições para poder, o quanto antes, chamarmos esses médicos para integrar nossas equipes e prestar o nosso atendimento que a gente sempre prestou à nossa comunidade. Farmácia básica, temos a farmácia básica que está localizada na Estação Férrea, temos as farmácias descentralizadas, que são na SF-15, na SF-14, e outra na SF-15, na SF-14 e na SF-7, União das Vilas, que são as descentralizadas. Temos a equipe do consultório na rua, temos as equipes de especialidades odontológicas, que é o nosso CEL, que é vinculado à UPA ali, que é anexo à UPA. Temos o CAPS-AD, temos o CAPS-2, o programa de IST-AIDS, que agora, felizmente agora, não sei se os senhores recordam que ultimamente o Ministério da Saúde fez uma visita a nós por o nosso CTA ser um dos 7 melhores CTAs do Brasil, Centro de Testagem e Aconselhamento de programas de pessoas com HIV e tuberculose. E com essa visita do Ministério da Saúde, eles se comprometeram a enviar à Secretaria de Saúde um aparelho para, se chama Diner Express. É um aparelho que faz a testagem imediata da pessoa com tuberculose. Foi uma das coisas que nós requeremos numa visita deles, na visita que eles tiveram aqui. E, felizmente, sexta-feira esse aparelho chegou para nós, foi enviado pelo Ministério da Saúde. Em seguida, a Secretaria de Saúde já vai estar fazendo os testes de tuberculose aqui mesmo na Secretaria de Saúde. o CAMI, que é o Centro de Aplicação e Monitoramento de Medicamentos Injetáveis, o LAMIF, que é o nosso Laboratório de Infecções de HIV, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Ambiental, o SAMU. Nós temos hoje uma base do SAMU, que ela é modelo no Estado. Posso citar que ela está entre as 5 melhores do Estado, a nossa base do SAMU, com a ambulância avançada. São poucos municípios que têm uma ambulância avançada para dispor. Tanto é que agora na campanha eleitoral, agora candidatos que compõem a presidência da República, que é instituída por lei, esse auxílio do SAMU ao candidato, ele tem que ser acompanhado por uma ambulância avançada. A nossa ambulância, ela acompanhou ele por várias cidades do município aqui, por as demais cidades não ter essa ambulância avançada. Então, o nosso SAMU hoje, ele é um SAMU de excelência, é um dos melhores do estado. E temos também o SAMI, que é a nossa ambulância da barragem, é uma ambulância exclusiva para o interior, com sede própria lá. Temos a nossa unidade móvel de saúde, que ela, hoje ela tem estrutura, a nossa carreta, que a carreta ela possui consultório médico, consultório de enfermagem, farmácia e consultório odontológico, e ainda ingressou na nossa equipe do consultório médico agora o nosso ônibus, que também possui consultórios e atendimento à nossa população, que é o que mais está sendo utilizado para as ações de auxílio aos eventos da nossa comunidade. Temos a nossa saúde da mulher, que sábado agora o vereador Celso participou ali do nosso dia D, onde prestamos vários atendimentos à nossa comunidade, assim como mulheres que participaram dos atendimentos ali já saíram com os exames de mamografia já agendados, já parei só no hospital lá e realizar suas mamografias. Temos a nossa unidade Sentinela, que é o nosso Sereste lá na IAD lá, e temos o Ambulatório de Saúde, Saúde Mental. Essa é a nossa estrutura da Secretaria de Saúde até esse período. Essas aqui são as entidades que são cadastradas no SENES, né? Então, um total de 380 estabelecimentos cadastrados. Dos 380, 378 são sobre gestão municipal e 2 sobre gestão estadual. 2.433 profissionais cadastrados no município. As indicadores de pactuação interfederativa, né, que são as metas que são previstas para atingir casos ali, as taxas de mortalidade, o que foi pactuado era 13, um número de 13 ali, a taxa, a gente ficou abaixo dessa taxa ali, de 11,75. O número de casos novos de sífilis congênitas em menor de 1 ano de idade foi pactuado 20, o quantitativo de 20, nós atingimos o meta de 10, estamos abaixo do pactuado, atingimos esse índice. Um outro coeficiente bruto de mortalidade por AIDS ali, o pactuado foi 8,5, a gente atingiu 6,31. Vamos ver outro caso aqui. Ações de mateceamento do sistema realizado pelo CAPES, a gente conseguiu atingir, comprometeu 50% e a gente atingiu 100% dele. E em relação ali a percentual de coleta de amostras de RT-PCR, sistema respiratório agudo, RAS, e respiratório objetivo da SRAG, a gente pactuou 95% e atingiu 64%. Aqui eu trago, senhores, as despesas do SPS, né, nas ações e serviços públicos de saúde. Como eu havia apresentado aqui para os senhores no primeiro quadrimestre, nós não havíamos atingido a meta, como já é uma característica, a gente não atingir a meta no primeiro quadrimestre por haver o fechamento contábil, né, como foi explicado, e foi comprometido esse atingimento da meta nos demais quadrimestres. Está aí a nosso atingimento. Atingimos 16,70 da nossa meta de aplicações em saúde no município, e provavelmente agora no terceiro quadrimestre de 2022 esse percentual será bem mais alto, tá? Tendo em vista os dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares, ressaltando que as análises, bem como informações contidas nesse relatório, devem ser acompanhadas e monitoradas para que possam servir de instrumento para reavaliar os processos de trabalho da Secretaria de Saúde. Salientamos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde em aperfeiçoar o relatório para que cada vez mais as informações sejam disponibilizadas de forma coerente. Aqui são algumas fotos das ações da Secretaria de Saúde nesse período. A vacinação na escola, vacinação nas escolas, que a gente foi... Nossa Secretaria de Saúde fomos um dos pioneiros no Estado a iniciar essa vacinação nas escolas, quando o governo do Estado determinou que os municípios passassem a vacinar, as Secretarias de Saúde passassem a vacinar nas escolas. Nossa Secretaria de Saúde, nós já vínhamos fazendo isso há 2 meses já, nós já estávamos com essa ação já há 2 meses em andamento, e ela tanto acontece quanto nas cidades, quanto no interior, assim como ações do Zé Gotinha e da Maria Gotinha ali no interior. Ó, vacinação da polio. A vacinação da polio, nós, felizmente, agora com nossas ações e agora indo nas escolas privadas também, chegamos nos 80% de vacinação das nossas crianças. Não é o previsto e o exigido pelo Estado, que são os 95%, mas a gente, com muita luta, já estamos nos 80% já das nossas crianças vacinadas contra pólio. Demais ações de conscientização, o PSE, né, Programa Saúde na Escola, as equipes indo fazer as palestras nas salas de aula, o Agosto Dourado, que houve treinamento pela saúde da mulher, para as mães e gestantes ali que iriam ter suas crianças agora nos próximos dias, sobre a importância do aleitamento materno. Aqui outras ações, essa aqui é uma ação ainda de complementação do Agosto Dourado, que foi uma ação na praça realizada. Essa aqui é a nossa unidade móvel de saúde. E essa aqui é as ações nas ESFs. Eu agradeço a disponibilidade e a atenção dos vereadores e estou à disposição para esclarecimentos que for necessário.
Secretário Diego, eu vou pedir que o senhor tenha condições aí de apontar os questionamentos aí para que responda em bloco dos vereadores, que nós já vamos abrir a manifestação dos vereadores. Quero reiterar aqui que a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, ela impõe que a União e os Estados tenham um mínimo de aplicação dos recursos arrecadados com impostos de 12%, e o Distrito Federal e os municípios um indicador de não menor que 15%. Secretário, eu quero fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, pedir, e quero que conste em ata o que eu vou pedir, que as ações externas da Secretaria, estas planejadas, elas sejam informadas à Câmara de Vereadores, à Comissão de Saúde, para que possamos ter também a possibilidade de acompanhamento. Vou registrar a presença ainda do vereador Egídio Carvalho, da vereadora Márcia Fumagalli e do vereador Cristiano Bonapace. Depois disso, secretário, ainda quero lhe perguntar, mesmo que tenha numa das lâminas que fale em órtese, prótese e materiais especiais, qual é a situação nossa em relação a este serviço, órtese, prótese e materiais especiais. Depois disso, quero que o senhor nos fale também sobre fonoaudiólogos e neurologistas. Também sobre os exames preventivos às mulheres, como estamos no município. E também em relação aos médicos no interior do município, a exemplo dos mais distantes, Plano Alto, João Arregue, essas comunidades que estão no interior. E medicamentos da farmácia básica de saúde. Então, esses são os questionamentos que eu estou lhe encaminhando. Por ordem de inscrição, pergunto às senhoras e senhores vereadores, primeiro, membros da comissão, se tem algum questionamento. Vereador Balaca, vereadora Zuma, Um bloco, pergunta e o secretário vai responder no bloco, vereador.
Muito bom dia, presidente dessa comissão, vereador Clemente Correia, vereador Balaca, vereador Carlos Delgado, vereadora Márcia. Também temos os vereadores Cristiano Bonapace, Celso Duarte, vereador Marcelo Lemos, vereador Egídio, em especial cumprimentar aqui o secretário Diego. Secretário Diego, uma pergunta para o senhor a respeito dos cheques consulta. Eu tenho anotadinho aqui, já vou pegar, deve estar nesse anotamento aqui. Cheques consulta, tivemos em relação, eu estou pegando aqui, secretário, só ambulatório, saúde, atendimento, cheque consulta, 2.151 cheques consultas. Obrigada. Devido à grande procura, e as pessoas procuram muito nos nossos gabinetes, esse atendimento, né, que é, e eu gostaria que o senhor explicasse à comunidade como funciona, e também, diante de uma grande população que nós temos, o cheque consulta, nós temos 2.171, né? Qual é a possibilidade de ter mais esses cheques consultas, de ter mais atendimento à nossa comunidade? Porque isso é uma facilidade que a pessoa tem, porque a comunidade, muitos deles são vulneráveis, são pessoas carentes e que precisam muito desse atendimento, né? Então, saber assim de que forma a Secretaria de Saúde poderia contribuir em relação aos cheques consultas. Obrigada.
Pela ordem, então, ainda da comissão, vereadora Márcia, algum questionamento? Da comissão, vereador Egídio Carvalho. Vereador Egídio, o senhor tem algum questionamento ao secretário, vereador?
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste através das redes sociais. Senhor presidente, a minha pergunta é pontual, encaminhada ao secretário municipal de saúde, nesta apresentação desse relatório, né, quadrimestral, mas refere-se à emenda parlamentar destinada ao Poço 7 na União das Vilas. Evidente que ainda não está disponibilizado este valor, mas nós já gostaríamos de saber como serão aplicados esses valores direcionados a esse posto tão importante que atende uma comunidade de aproximadamente, hoje, 20 mil pessoas. Seria a minha pergunta ao secretário.
Pois ainda, vereador Celso. Então, mas vamos pela ordem, vamos pela ordem. Olá. Vereador Celso.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Secretário Municipal Diego Cantori, servidores desta casa. Não, eu tenho uma pergunta, secretário Diego, que é referente a um fato que não está nessa apresentação, mas que tivemos a informação via rede social de um ato de vandalismo envolvendo a ambulância da barragem. É, né, acho que foi semana passada. E a informação desse caso, assim, o que está sendo feito, o conserto, qual é a previsão de conserto, quando que esse veículo vai voltar a estar disponibilizado à comunidade do interior, já que era o único veículo, ambulância, que tínhamos, né, para atender a comunidade da barragem e também outras localidades do interior. Mais informações acerca desse fato que nos preocupa bastante, né, como que aconteceu e o que está sendo feito para amenizar esse problema e quando vai estar disponível novamente o veículo para atender a comunidade do nosso meio rural. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. Bom dia, secretário. Satisfação novamente de ver encontrar. E, primeiro, uma constatação. Por exemplo, os atendimentos realizados pelo SAMU, 1.371 em 120 dias, o que dá uma média de 11 atendimentos e meio por dia. Realmente, os números são muito significativos. São números surpreendentes. Se nós formos para a UPA, tem uma média de 99 atendimentos por dia. Então, são números bem significativos. Então, quero lhe cumprimentar pelo trabalho inicialmente e dizer que o senhor sempre vai ter o apoio dessa casa, o senhor sempre vai ter o apoio desse parlamento no que couber. E uma questão, eu tenho algumas, mas não quero me alongar muito, se der tempo, depois fizemos as outras. O senhor, na sua apresentação, fala em 17 médicos ainda vinculados aos mais médicos, 17 ou 14. Até quando vai o contrato desses médicos, dos mais médicos? Até quando vai o contrato deles? E tendo em vista que nós temos apenas 4 do programa Médicos pelo Brasil, é um motivo de preocupação? Nós devemos nos preocupar com a possibilidade da falta de médicos? Muito obrigado.
Só para reiterar, secretário, que o senhor perguntou aí, eu perguntei, foi sobre órteses e próteses, a primeira, fonoaudiólogos e neurologistas, exames preventivos às mulheres, médicos no interior e medicamentos da farmácia popular. A palavra, então, está à sua disposição.
Vou iniciar pelo vereador Clemente. A fono, nós, quando a gente ingressou na secretaria, nós tínhamos apenas uma fono para atendimento da nossa comunidade. Fomos atrás, entramos nos grupos de WhatsApp delas lá, fizemos um apelo e hoje nós temos 4 fono de processos seletivos atendendo, mais uma concursada no município. Hoje nós temos 5 fonoaudiólogos atendendo a nossa demanda. Não é o suficiente. Até eu já gostaria de fazer uma solicitação para os senhores. A Secretaria de Saúde ela vai mandar agora, nos próximos dias, um processo seletivo único para a Secretaria de Saúde. Hoje a Secretaria de Saúde ela passará então a vigorar apenas com um processo seletivo. Para toda a Secretaria de Saúde. Então, em seguida, vai vir um processo seletivo para a Estratégia de Saúde da Família e para o quadro da Secretaria de Saúde, assim como da Ambulância da Barragem. Em seguida, vai vir um processo seletivo que ele vai ser um processo tampão, vamos chamar ele assim, que ele vai ser... Não vai haver vários processos seletivos na Secretaria de Saúde. O que nós temos hoje é um processo seletivo para epidemia, um processo seletivo para o COAS, um processo seletivo para o CAPES, um processo seletivo para vários setores da Secretaria de Saúde, um para a Estratégia de Saúde da Família, e várias pessoas, vários profissionais se inscrevem em vários processos seletivos e acaba ocasionando da Secretaria de Saúde ter dificuldade em compor o quadro por esses profissionais eles estarem pulando de um processo seletivo para outro. Ele vai vencer um processo seletivo, ele vai é chamado no outro, ele pula para esse outro, deixando que ele estava lá desguardado de atendimento. Então, pensando nisso, nós montamos essa estratégia que vai ser implementada agora no final do ano, claro, com a aprovação dos senhores, de a Secretaria de Saúde ter um processo seletivo único, vigendo já a partir de 2023, para compor o quadro dela. Nesse processo seletivo, ele vai compor mais um aumento. Nós abrimos, esses fonoaudiólogos, eles foram contratados através do processo seletivo. E foram publicadas 4 vagas, foram publicadas 5 vagas para o processo seletivo, não foi composto todas as 5 vagas, foram 4 só as escritas, mas ultimamente eu recebi a visita de uma fono que está se formando agora no final do ano e tem interesse em vir trabalhar conosco e certamente ela vai ocupar essa quinta vaga que nós temos de fonoaudiólogo. Então, em 2023, a nossa expectativa é termos 6 fonoaudiólogos atendendo na nossa rede. Tá? Em relação aos médicos do interior, hoje na Barragem de Sanchuri nós temos um médico 40 horas, que é um profissional dos mais médicos, mas é um profissional que tem CRM, é um médico pediatra que está vinculado ao programa Mais Médicos. Ele está mantendo o atendimento 100% lá na Barragem e ele presta atendimento ainda em São Marcos em dias na semana. Já respondendo a pergunta já do vereador Marcelo, hoje nós temos 17 médicos vinculados ao programa Mais Médicos e 4 ao Médicos pelo Brasil. Nós já findou o contrato dos mais médicos cubanos, dos 10 médicos cubanos, tanto é que esse aqui eles estavam vigente ainda por causa que era até setembro, até início de agosto, que foi o dia que eles apareceram aí. Hoje eles já não contam mais nesse quantitativo e já estamos sem esses 10 médicos já cubanos. Não, hoje nós temos... É que esse aqui já tinha uns saído já. Já tinham saído já. Hoje nós temos... Eram 10 médicos cubanos. Nós tínhamos 25 equipes de saúde da família. Hoje nós temos 15 médicos atendendo. Hoje nós temos 15 médicos atendendo na rede. 11 do mais médicos e 4 do médico pelo Brasil. E no interior a gente está fazendo o atendimento, assim como eu mencionei anterior.
Então, secretário, só para... Ficou um pouco confuso, tá? Na apresentação nós tivemos 17 médicos dos mais médicos e 4 do médicos pelo Brasil. Desses 17 dos mais médicos, 10 não estão mais.
Exato. Não, desses 17 já haviam saído 4.
Então nós tínhamos 13.
Isso.
Tá. E agora quantos saíram?
Agora o quantitativo, o teto máximo, assim, para ficar mais claro, o teto máximo que o município tem de médicos disponível pelo governo federal são 25 médicos. Tá. Esse é o meu quantitativo total. Quando foi publicado o chamamento pelo Mais Médicos, nós tínhamos disponibilidade de 10 vagas, que são exatamente as 10 vagas
dos médicos. A disponibilidade do médico foi o Brasil.
Exato, tá. Que foi composto só 4.
Tá.
Já ficando desguardado de 6 nesse primeiro chamamento.
Então, quanto hoje, nós estamos com médicos faltando no, na hoje, saúde da família?
Hoje, na saúde da família, nós temos com falta de 10 médicos.
Ok, era essa a questão. Obrigado.
Que são os 10 médicos cubanos. No interior, demais localidades, João Arregue e Plano Alto, está sendo atendida a população com esses nossos médicos de 10 horas, que é um processo seletivo da Secretaria de Saúde para contratação de clínicos de 10 horas. Eles estão sendo atendidos nos dias de atendimento por esses médicos. Em relação às OPMs, a OPME, ela, o único problema que nós temos, que não é um problema que nós temos, única solicitação em relação à utilização de OPMs é na cardiologia, por causa que a cardiologia é financiada 100% pela Secretaria de Saúde. Os demais, eles são a título de complementação no hospital, tá? É um incentivo que o município manda ao hospital. Hoje, na cardiologia, nós não temos essa falta, não até que a gente tenha ciência de OPME para realização de procedimento de cateterismo ou de angioplastia, e até nem deverá ter essa falta por causa que é um... que não tem nenhum pagamento atrasado pela Secretaria de Saúde ao hospital. Tá? Ele deu um pagamento de R$170 mil mensais para financiamento de 100% para manter a cardiologia do município aberta para alguma emergência que nós tenhamos em nossa cidade. Se alguma pessoa hoje vier a infartar e necessitar de um cateterismo ou de uma angioplastia ou até mesmo de um marcapasso provisório, como os senhores viram ali que nós colocamos 3 financiados pelo município, eles vão ser atendidos pelo Hospital Santa Casa, será cobrado da Secretaria de Saúde e vai dar tempo de nós chegar com essa pessoa até em Juí, que é a nossa referência para receber o seu atendimento que seria, se for safena, se for algum outro procedimento de alta complexidade. A saúde da mulher, ali em relação aos exames preventivos, hoje a gente, todas as ações que nós estamos realizando, todas as estratégias de saúde da família estão fazendo a coleta dos exames preventivos, estão marcando os exames de mamografia já. A gente tem disponibilidade de exames de mamografia. No último sábado foi marcado bastante exames. Ainda temos um quantitativo para esse mês ainda, para marcação dos exames de mamografia serem realizados nesse mês ainda. Então, ali tá todas as estratégias de saúde da família trabalhando, e a saúde da mulher ali para essas ações do Outubro Rosa. O itinerante... Certamente eu já solicitei aqui a programação da nossa unidade itinerante para passar os senhores aqui, até para os senhores quiserem acompanhar um dia um trabalho da nossa equipe itinerante, que ela hoje ela vai em vários pontos, além das ações que é solicitado o auxílio à Secretaria de Saúde, ela tem a sua visita ao Itapitocai, Vertentes, Imbaá, Charqueadas e demais pontos que a equipe do itinerante tem suas visitas onde não tem unidade próxima de saúde, ela vai até essa comunidade com uma programação. E eu vou estar passando agora, em seguida, para os senhores essa programação. Em relação aos medicamentos, há uma falta no país de vários insumos que ocasiona também a Secretaria de Saúde de compra desses insumos. A gente licita e muitas vezes deles os fornecedores se habilitam e chega na hora de recebe um empenho para a compra desses medicamentos, eles encontram dificuldades para a entrega deles. É uma estratégia que a Secretaria de Saúde nós implementamos agora no ano passado, começo desse ano, é a adesão aos consórcios. Nós aderimos ao Grampal, que é um consórcio que tem de compra de medicamentos. Conseguimos sanar muita falta que nós tínhamos, mas tem medicamentos ainda que são faltas no país, que nem o consórcio possui esses medicamentos, mas hoje na Secretaria de Saúde, os únicos medicamentos que estão em falta são esses que estão em falta no país. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar, aproveitando os medicamentos, é em relação às fraldas. As fraldas, elas, esse ano, deixaram de ser financiadas pelo governo do Estado, surpreendentemente, deixaram de ser financiadas pelo governo do Estado, simplesmente não foram financiadas mais. E então, a partir desse momento, para não deixar nossa comunidade sem a disponibilidade dessas fraldas, as fraldas para assistência, pessoas acamadas e pessoas que necessitam, que são entregues lá na farmácia básica também, deixaram simplesmente de ser financiada pelo governo do Estado. E nós, Secretaria de Saúde, para não deixar nossa população sem um atendimento, sem essas fraldas, passamos a financiar pela Secretaria de Saúde 100% financiada pelo município de Uruguaiana. Não tem como deixar a nossa comunidade sem receber as fraldas, né? Simplesmente deixar, não vai ter mais fralda e deu. Não existe isso. Nós, município, passamos a financiar. Nós já víamos vindo fazendo uma complementação, por causa que o recurso não era 100%, mas era 80% o financiamento dessas fraldas. E agora, a partir de agora, o município é quem arca 100% com essas fraldas. Cerca de 25 a 30 mil reais por mês. É uma das pautas que está sendo...
Eu só queria saber o valor.
O valor que era financiado pelo governo do Estado era cerca de... Dependendo do... Porque ela é um repasse conforme a produção, né? Conforme a entrega de fraldas. E aí, conforme a entrega era realizada, cerca de 25, 30 mil reais. Entre 25 e 35 mil reais era o financiamento mensal. Ele passou, então, a ser feito pela Secretaria de Saúde. E é uma das pautas que a gente está requerendo, junto ao COSEMES, o Conselho de Secretários de Saúde do Estado, ao governo do Estado retomar esse financiamento. A vereadora, não sei se posso passar para outro ponto já, a vereadora Zuma fez o questionamento sobre o cheque consulta. O cheque consulta, esses todos, eles são processos seletivos, são chamamentos públicos que são contratados, são publicados pela Secretaria de Saúde para contratação de médicos especialistas que não têm a intenção em trabalhar com a Secretaria de Saúde com vínculo empregatício. Que é isso? É o processo seletivo que nós publicamos. Hoje nós temos processo seletivo para dermato. Hoje o dermato nós temos processo seletivo que são um profissional, um médico especialista, que ele é vinculado à Secretaria de Saúde com vínculo empregatício, com o cumprimento da carga horária mínima de 10 horas semanais. O que é o chamamento público? O chamamento público, a gente compra consultas. dos médicos especialistas que não querem ter a vinculação à Secretaria de Saúde. Então, hoje nós temos otorrino, fono e demais cheque consultas que são publicados, que são contratados através da Secretaria de Saúde. Uma das faltas que nós podemos dizer que temos na Secretaria de Saúde é a consulta de cheque consulta para médicos traumato-ortopedista. Hoje a Secretaria de Saúde não possui nenhum traumato-ortopedista no quadro, nem em processo seletivo, nem em chamamento público. Iremos estar publicando uma clínica da cidade agora, manifestou interesse em se credenciar ao nosso chamamento público. Estaremos publicando ele novamente para contratar a nossa comunidade e dispor a elas uma consulta com um traumatologista e ortopedista. Hoje, para os senhores terem ciência, a Secretaria de Saúde tem disponível para atendimento à nossa comunidade apenas 25 consultas por mês de traumato-ortopedista para toda a comunidade. É uma preocupação que eu tenho, que tira muitas vezes o sono da gente, a gente não ter esse traumato-ortopedista para oferecer à nossa comunidade. Não é por falta de oferta, já publicamos vários processos seletivos, já publicamos vários chamamentos públicos e não houve interesse em atendimento. Sempre estamos atrás de alguém para colaborar para atendimento à nossa comunidade. Agora, se Deus quiser e der tudo certo, essa empresa vai se habilitar nosso chamamento público e iremos prestar esse atendimento de traumato à nossa comunidade. O quantitativo ali depende. Depende ali, a gente pode ofertar 100, 200 exames, consultas mês ali, dependendo da média que nós temos de consultas reprimidas ali. O vereador Egídio aqui questionou sobre um recurso de emenda parlamentar. Nós estamos esperando o aporte dessa emenda parlamentar para já decidirmos as ações e o que vamos implementar já de seguida já com essa emenda parlamentar ou quanto antes, tá, vereador? Só esperamos ela aportar na conta para poder apresentar a Câmara de Vereadores aqui, suplementar ela e a gente já começar as ações com ela.
Seriam as prioridades do Posto 7 na União das Vilas?
A gente tem uma necessidade, vereador. A gente tem a necessidade de ampliação da SF7. A gente tem a necessidade de ampliação da SF15. A gente tem a necessidade de ampliação da SF4, da SF20. A gente, provavelmente, agora a gente vai debater junto, né? Essas demandas que eu vou debater junto com os senhores também, para a gente ver essas prioridades dessas ampliações, qual que é a mais urgente imediatamente. Mas dentre as prioridades estão da SF7, sim, com certeza. O vereador Marcelo, eu vou deixar do Celso por último, o vereador Marcelo colocou sobre o SAMU, realmente o SAMU ele realiza muito atendimento. Eu esqueci de mencionar na minha apresentação as motolâncias. Hoje o SAMU ele tem duas motolâncias que acompanham essas nossas ambulâncias. O resultado, a motolância, se eu não me engano, são três municípios no estado que tem a motolância disponível. É um técnico de enfermagem, condutor, que vai tripulando essa motolância. E se os senhores verem o resultado que temos com essa motolância, é impressionante. Outro dia, tivemos uma ocorrência lá no posto Cristal, lá. Uma pessoa havia subido num poste, se eu não me engano, e havia tomado uma descarga elétrica. E foi acionada a ambulância avançada, e todo atendimento da ambulância avançada, ou algum em específico da básica, sai a motolância junto. E a motolância, conforme recebeu o chamado, ela saiu antes e conseguiu chegar a cerca de cerca de quase um minuto e pouco na frente da ambulância avançada, conseguindo fazer essa reanimação na pessoa e evitando dessa pessoa vir a óbito. Então, se os senhores verem o resultado da hemotolância, ele é impressionante. É totalmente satisfatório nós termos essa hemotolância. E, além disso, nós agora pedimos habilitação junto ao Ministério da Saúde para a ambulância intermediária. Essa ambulância intermediária foi um programa lançado agora ultimamente pelo Ministério da Saúde, que é uma ambulância que ela é tripulada por um condutor técnico de enfermagem e por um enfermeiro. É uma ambulância intermediária entre a básica, que é um condutor e um técnico de enfermagem, e a avançada, que é um condutor, um enfermeiro e um médico. Essa ambulância, se Deus quiser, vai ser habilitada e nós teremos mais uma compondo a nossa equipe hoje. Das motolâncias, nós temos uma motolância nativa e uma na reserva, e das ambulâncias do SAMU, nós temos duas ambulâncias reservas. Temos as duas que são a básica e a avançada, e as duas que são as duas reserva técnica da caso aconteça alguma coisa com qualquer uma das duas. Em relação aos médicos, eu já respondi já, né? Bom, agora eu gostaria de falar sobre a ambulância da barragem. Como os senhores sabem, a gente implementou o serviço SAMI, que é o Serviço Móvel de Atendimento no Interior, que é uma ambulância 24 horas na barragem de Sanchuri, com sede própria, com estrutura própria e uma ambulância bem equipada. O que aconteceu na semana passada? Houve um desentendimento entre um condutor da ambulância e o esposo de uma técnica da ambulância. É inacreditável, mas acontece. Eles se desentenderam na troca de plantão. Se desentenderam na troca de plantão ali, que é a troca de plantão, ela acontece das 7 da manhã e às 19 horas. Eles têm um turno de 12 horas de trabalho. Eles se desentenderam, houve um conflito entre eles ali. É um desentendimento entre eles ali que a gente não é juiz e não tem como saber o que aconteceu no momento, né? Não tem como estar ali, é o que eu menciono, né? A gente não tem como estar em todos os momentos, em todos os lugares da Secretaria de Saúde e não tem como a gente fazer esse julgamento. Mas as duas partes foram levadas à polícia. Já estive já em conversa com o delegado Wellington, já que é o responsável pela segunda DP ali, e ele provavelmente vai chamar todas as partes para fazer, prestar esclarecimentos e até mesmo para arcar com os custos que tivemos, né? Porque a gente imediatamente já não houve tantos danos à ambulância como foi mencionado em redes sociais assim, mas foi danificado assim, foi. Ela raspou no veículo do outro rapaz, teve uma raspagem na parte da frente, não ocasionando, é apenas pintura, e na porta, assim, ele quebrou o vidro da porta do motorista com um pedaço de pau. Esse vidro eu fiz a substituição no mesmo dia, e agora a gente passa essa ação agora para a segunda DP, agora que vai ficar encarregada dessa punição e da cobrança desses prejuízos que nós tivemos na ambulância. A ambulância ela está ativa, ela voltou ativa no mesmo plantão, esse aconteceu no plantão das 7 horas da manhã, no plantão das 19 horas ela já retornou e hoje ela permanece em atendimento normal. É uma das coisas que é inadmissível por nós, né? Foi montado um processo administrativo para envolver as ações que ocorreram nesse fato, e vamos esperar esse julgamento para ver o que vai se definir esse processo administrativo e as ações da segunda DP.
Secretário Diego, a vereadora Zuma ainda tem uma intervenção, o vereador Egídio na sequência também vai fazer uma intervenção, depois eu lhe faço um outro questionamento. Vereadora Zuma.
Obrigado, senhor presidente. Um mês atrás, secretário, nós fizemos um requerimento, né, para o senhor prefeito a respeito dos neuropediatras. Nós tivemos aqui uma roda de conversa com as pessoas da acessibilidade. Teve muitas mães que nos pediram, né, que é uma grande... é muito preciso, uma grande procura desses profissionais. E eu gostaria que o senhor nos desse algum norte a respeito da contratação, o que a secretaria poderia fazer para nós termos esses profissionais na rede de saúde.
Boa pergunta, vereadora. É um profissional extremamente difícil de conseguir no mercado. Eu já estive em Santa Maria, já estive em Porto Alegre, já estive em Santana do Livramento, já conversando com neuropediatras, já fazendo ofertas para eles virem trabalhar conosco. Eu estive conversando no último com Santana do Livramento, um profissional que atende ali e atende em Bagé. Chegamos num acordo do valor que seria disposto a ele. E agora, dia 28, a gente tem uma próxima reunião com ele e iremos tentar acertar esses passos para publicar um novo processo seletivo. Aí eu vou solicitar o apoio de vocês para a gente aprovar esse processo seletivo e contratar esse neuropediatra. Eu vou ter uma nova reunião com eles agora, dia 28 de outubro, para tentar acertar a vinda dele. É um profissional realmente muito difícil de conseguir no quadro. E esse que nós teremos essa reunião é um que demonstrou interesse em vir trabalhar conosco. E se Deus quiser, virá.
Vereador Egídio.
A pergunta que eu faria ao secretário, referindo-se a essa questão da ambulância do interior, houve um desentendimento entre dois funcionários. Essa é a grande realidade. Ou não. Entre um funcionário e o esposo de uma funcionária. Muito bem, mas havia um vínculo familiar. Perfeito. Essas pessoas sofreram algum tipo de punição? O funcionário sofreu algum tipo de punição? Enfim, porque houve um prejuízo no que se refere ao atendimento. Né? Essas pessoas vão ser responsabilizadas? É óbvio que houve um boletim de ocorrência, né, para apurar quem tem ou não razão. Esse funcionário, ele está sendo responsabilizado, secretário?
Sim, vereador, ele foi aberto um processo administrativo disciplinar, né? Vai ser montado agora em seguida uma comissão que vai fazer esse julgamento do procedimento. Vai ser utilizado nesse julgamento do processo administrativo e conforme for apurado por essa comissão que vai ser montada por funcionários da prefeitura, provavelmente eles serão punidos, sim.
Secretário, uma questão, o processo que vai ser um guarda-chuva, vamos dizer assim, na Secretaria de Saúde que o senhor menciona aqui, ficou claro, obviamente, que a contratação de médicos, mas é somente médico, todas as áreas, todas as necessidades, exemplo, ampliação de agentes comunitários de saúde, de endemias, porque o município pode aumentar. E também enfermeiros, técnicos, tudo isso está previsto ou é só médicos?
Na verdade, eles são três coisas distintas, né? Os agentes comunitários, agentes de endemia, são 55 vagas que foram abertas no processo, no concurso público, que estão sendo chamados agora os sete, se eu não me engano, que haviam pedido exonerações por haverem passado em outros concursos ou demais. Esses sete, eles foram chamados já e em seguida vão estar fazendo o curso introdutório, assim como os agentes comunitários de saúde também, que alguns pediram exoneração, os demais vão ser chamados no concurso público, conforme a sua área específica das suas exonerações, né? Esse processo dos médicos 40 horas é um processo específico para cobrir essa demanda do programa do Ministério da Saúde, do Mais Médicos. Ele é específico para cobrir essa demanda. E o primeiro que eu mencionei é um processo seletivo único para a Secretaria de Saúde, que vamos realizar para não haver mais a possibilidade de inscrição de vários setores. Hoje a Secretaria de Saúde tem 2 vagas de enfermeiro para epidemiologia, 2 vagas de enfermeiro para o COAS, 2 vagas de enfermeiro para a saúde da mulher, uma para o CAPS, uma para o CAPS-AD, uma para o saúde consultório na rua. Hoje será feito um processo seletivo para a Secretaria de Saúde e dentro desse processo seletivo eles serão distribuídos nos setores que haverão a demanda na Secretaria de Saúde para atendimento. Tá? Ele será um processo seletivo, assim como da Estratégia de Saúde da Família, que é um processo seletivo também que é diferente dos demais.
Pergunto às senhoras e senhores vereadores se ainda temos algum questionamento. Secretário, não havendo mais questionamentos, para encerrar a reunião, a única e lamentável informação de tudo que vimos aqui, vereador Marcelo, é que a troca de nome do programa mais importante nos resulta uma deficiência de não menos de 10 médicos em Uruguaiana na brincadeira de trocar o nome do programa. Isso é lamentável para a população, para todos nós. Então, queremos agradecer, secretário Diego, a sua disponibilidade em vir aqui e nos atender, satisfazer os questionamentos, inclusive, a abordagem do relatório, da forma que foi feita, e também nos colocarmos sempre à disposição. Reitero à nossa assessoria que consta em ato o pedido de que as ações pontuais planejadas externas da Secretaria sejam informadas à Comissão de Saúde da Câmara. E nada mais havendo a tratar, então damos por encerrada a presente reunião. Bom dia.